Desejo a você que escolheu este audiolivro paz, saúde, amor e muita felicidade. São meus sinceros votos. Espero que este livro lhe auxilie a compreender melhor a vida nesta vida. De Emmanuel. A missão do médium é o livro. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Despedidas. Enterros, velórios e missas de sétimo dia são ocasiões que nos fazem pensar inevitavelmente. Estamos ali, vivos, na presença física ou espiritual da morte. Em geral, ligados a ela por alguém amado ou conhecido que se foi. Não dá para evitar a filosofia nessas horas, e um pouco de medo. Dias atrás, despedi-me de um parente que partiu antes da hora. Entrei sereno no velório, reconheci velhos amigos, primos, tios, compadres e me sentei entre eles para esperar o enterro. A cerimônia transcorreu sem sobressaltos até o final, quando o padre deu a palavra à companheira do morto. Emocionada, mas firme, ela leu umas poucas palavras. Essencialmente, disse que ele talvez não soubesse o quanto o admiraram, quanto o queriam aqueles que ele deixara para trás. Foi o que bastou para me inquietar. Por causa das companhias de seguro que vivem nos lembrando da fragilidade da existência, somos levados a pensar, de vez em quando, sobre o estado material da nossa vida. Se eu morresse amanhã, o que deixaria para trás? Está tudo certo? Estão todos amparados? Os papéis estão em dia? Terminei minhas declarações? Será que cumpri todos os meus desejos? Perdoei? Ajudei? Socorri? Amei? Fui justo? Gente muito jovem não se preocupa com isso, mas basta ter filhos para que essas ideias insidiosamente nos visitem. É natural e até saudável. Só quem se acha eterno está isento de preocupações. Os outros temem. Mas não foi isso que me inquietou no cemitério. O que as palavras da viúva evocavam era algo diferente, imaterial. Ela falava do legado emocional e afetivo do meu parente, agora morto. Ela aludia, em seu breve discurso de despedida, ao que ele deixara sentimentalmente para trás, de forma incompleta, com os amigos, com a família, com a mulher. Suas palavras faziam pensar nas relações rompidas pela morte e no estado das relações com os que ficam. Se morrêssemos amanhã, o que restaria sem ter sido dito? Muito, eu imagino. Nossas vidas estão repletas de relações pendentes. Aos amigos, à ex-namorada, à prima com quem você não fala há muito tempo, embora isso o inquiete. Questões grandes ou pequenas esperam para ser resolvidas com o irmão, com o tio, com a amiga com quem você talvez não tenha agido direito, colega de trabalho, vizinho, colegas, etc. Dentro do círculo mais íntimo, mesmo ali, persiste a sensação de que nem tudo foi dito entre pai e filho, entre marido e mulher, entre namorados de longa data. Na avalanche estúpida das horas que se esvaem, tendemos a adiar conversas e encontros, achando sempre que teremos uma oportunidade para ajustarmos os desajustes do dia a dia. Eles não são urgentes, nos parece. Temos todo o tempo do mundo, nos iludimos. É natural que seja assim. Tudo que está vivo é incompleto. Não é diferente com as relações humanas. Apenas o que acabou emocionalmente está concluído e encerrado. O resto segue nos assombrando com vírgulas, reticências e interrogações. Aquilo que está vivo é uma possibilidade. Somente a morte coloca o ponto final em algumas relações. Naquelas que mais importam, eu diria. Naquelas que nos inquietam e das quais nos cabe cuidar. Ao contrário das coisas materiais, é impossível resolver relações vivas. Elas podem ser cultivadas, saboreadas, vividas, mas não resolvidas. Elas prosseguem. Nunca haverá a conversa definitiva com aqueles que a gente ama. Talvez haja a última, mas isso não se sabe. Sabemos da conversa mais recente. Da próxima, dessa deveríamos cuidar. Sempre haverá outro programa de televisão, outro filme, outro amigo chamado ao telefone, mas o momento deste encontro não se repete. As palavras que trocamos aqui, ou não trocamos, fazem diferença. O que podemos fazer, e que talvez devamos fazer, é manter nossas relações em dia. Se alguma coisa trágica ocorrer, teremos rido juntos ontem ou falado na semana passada sobre o filme. Talvez tenhamos discutido ao telefone, é inevitável, mas dormimos abraçados, conversando baixinho. Lembrei-me de comprar o presente no dia certo? Liguei naquela noite, como prometido? Tomamos um porre medonho na sexta-feira? Conversamos longamente no carro durante a viagem? Andávamos na rua quando a chuva começou? Estivemos felizes? Estivemos bravos? Estivemos juntos? Foi bom? Será que me faço entender? As coisas materiais têm o poder de nos obrigar a agir. Os nossos sentimentos, estranhamente, não. Saímos todas as manhãs para o trabalho, ligamos para o advogado, trocamos e-mails com gente chata sobre o projeto que nos interessa, mas não gastamos uma fração dessa energia para cuidar de coisas que nos são intimamente caras. O amigo de quem temos saudades, a ex-namorada que está na pior, a tia de que gostamos tanto. O cotidiano dos sentimentos e a rotina das relações são negligenciados ou tratados com menos importância do que deveriam. Ao contrário do que parece, isso não constitui uma traição aos outros, mas a nós mesmos. Por isso, fiquei inquieto com as palavras da viúva. Tive a impressão de que minhas pendências são grandes. As contas e os impostos estão pagos, mas a vida emocional está atrasada. Se eu sumisse hoje, se eu morresse hoje, muitas palavras ficariam por serem ditas. Muitos abraços ficariam no ar. Pessoas queridas ficariam sem respostas. Tive a impressão, na despedida, de que há muito a fazer antes que a morte nos separe e que o tempo, afinal, não é tão longo assim. Durante a despedida, o padre falou que somos espíritos eternos. Se somos espíritos eternos, o que temos feito por nós mesmos nesse sentido? Já perceberam como é difícil responder à pergunta: quem sou eu? Para responder, buscamos identificar em nós possíveis qualidades e/ou defeitos. Sou paciente, sou ansioso, etc. Ou então, nos identificamos pela atividade profissional que exercemos. Outras vezes, utilizamos nossa filiação. Sou filho de fulano, neto de cicrano, etc. E às vezes nos identificamos pelo estado civil, casado, solteiro, etc. No entanto, nenhuma dessas respostas vai ao fundo da questão. O correto seria perguntar: o que somos? E chegaríamos a uma descoberta incrível: somos espíritos. E no momento, espíritos encarnados. Mas isso nos leva a outra dúvida: o que é o espírito? Essa foi uma das mais de 1000 perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, e a resposta foi anotada e incluída em sua primeira obra, O Livro dos Espíritos. É a pergunta 23, cuja resposta é profunda. Os espíritos são os seres inteligentes do universo. Eles esclarecem que fomos criados simples e ignorantes, isto é, simples em relação à forma física e ignorantes em relação às leis divinas. Isso significa que, desde o momento em que fomos criados por Deus, num momento longínquo que não conseguimos compreender e nem determinar, teríamos pela frente um longo percurso a fazer, impulsionados pela lei do progresso, até atingirmos o estado atual. Mas ainda nos falta muito até alcançarmos o aperfeiçoamento máximo em direção ao Criador. Ao longo de nossa trajetória evolutiva, atingimos a idade da razão, já reencarnando como seres humanos, há cerca de 40 mil anos. Durante esses milênios, o ser humano tinha apenas 3 preocupações básicas: comer, dormir e se reproduzir. Embora dotados de razão, já com possibilidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, fomos acumulando mais erros do que acertos na busca da satisfação dessas necessidades. Embora sejamos bilhões de criaturas aqui na Terra, encarnados e desencarnados, Deus cuida de nós como se fôssemos únicos. É imenso o cuidado que Ele tem por todos nós. E não podemos nos esquecer de que o mesmo amor que Ele tem por nós tem igualmente por todos os seres da criação. Não há privilégios, nem méritos sem conquistas. O que nos diferencia uns dos outros perante o Criador são nossas ações e reações. Quando Jesus se reportou aos mandamentos das leis de Deus, não são mandamentos, mas sim ensinamentos, Ele assim se pronunciou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Identificamos nessas palavras três tipos de amor: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. O amor por nós mesmos é o ponto básico para que possamos amar nosso próximo. Se formos infelizes com nós mesmos, dificilmente saberemos fazer alguém feliz. No entanto, que sensação maravilhosa quando estamos de bem conosco mesmos, satisfeitos com o que somos e com o que fazemos, em paz com nossa consciência, felizes por termos feito o máximo e o melhor possível ao nosso alcance, sem prejudicar a ninguém. São essas pessoas a que se refere Jesus em seus ensinamentos. São essas as pessoas capazes de proporcionar aos outros o bem que já conseguem fazer por si próprias. Sabendo agora que somos espíritos eternos, o amor por nós mesmos ganha outros significados. Não se trata apenas dos cuidados de ordem material, necessários e passageiros, mas sim os cuidados de natureza espiritual. O Espírito Emmanuel diz: Podemos escapar da morte, mas não conseguiremos escapar da vida. Sendo assim, vale a pena fazermos a nós mesmos essa pergunta: O que tenho feito por mim mesmo como Espírito eterno que sou? Deus nos ama profundamente e, apesar das nossas imperfeições, somos importantes para Ele. Se não fosse assim, Ele não nos teria criado, já que Ele não faz nada que não tenha uma finalidade útil. Somos importantes para Ele e, embora sejamos imperfeitos ainda, a felicidade de alguém pode estar em nossas mãos. Certa vez, em visita a um centro espírita, ouvi do palestrante que temos dois corpos em um só. Fiquei intrigado com as palavras dele, que nos dizia termos o corpo material, que é esse com o qual vocês se apresentam aqui, e o corpo espiritual, invisível a seus olhos, mas perfeito a todos os sentidos e sentimentos e que habita o mesmo espaço. E foi além. Nos disse que deveríamos ter os mesmos cuidados com os dois corpos. Quando levamos nosso corpo físico ao shopping para passear e realizar compras, para onde estamos levando nosso corpo espiritual? Será que estamos cuidando de ambos? Quando compramos algo para melhorar nossa aparência física, como sapatos, calças, blusas, e vamos ao cabeleireiro para melhorar nossa aparência exterior, onde estamos levando nosso corpo espiritual? Ou nossa alma? Quando é que cuidamos dela? Será que assistindo a uma missa aos domingos ou jogando flores no mar na virada do ano, estamos cuidando de nossa alma? Se você acredita que tem uma alma, sugiro que comece a pensar nos cuidados dela. Nosso corpo espiritual é fluídico, e sendo assim, o que temos que fazer é navegar em ondas de fluidos bons. Isso certamente nos alinhará para a felicidade atual e para as descobertas futuras. Livrarmo-nos de pensamentos ruins já é o primeiro passo para cuidarmos de nossa alma. Normalmente, quando vivenciamos a morte de alguém, é a hora em que fazemos esse tipo de reflexão. Nisso, os enterros e velórios atendem nossos anseios de pensarmos além dessa vida. As despedidas são sempre um ponto de interrogação em nosso pensamento. Ficamos a olhar ali um corpo morto que se finda nessa existência. Um sentimento de dó com um misto de saudade começa a nos incomodar. Saber que aquela pessoa que está ali não será mais enxergada e nem ouvida nos deixa um vazio e nos faz buscar dentro de nosso interior respostas para nossa existência. Para onde vamos? Somos eternos? Em que condições estaremos em outra vida? De onde vim? Para onde vou? Como serei recebido pelos que foram na frente? Será que os encontrarei? Existe outra vida além desta? Será que minhas atitudes me reservam um bom lugar na vida eterna ou futura? Minhas atitudes, meus gestos, minhas palavras estão contribuindo para uma vida melhor? O que tenho e devo fazer, então, para que tudo dê certo para mim e para que todos os que ficam não sofram? Queridos ouvintes, trago neste audiolivro uma história que certamente irá falar ao seu coração. Os desafios vividos por Flávio e Letícia certamente irão mexer com seus sentimentos mais profundos e nos mostrarão que podemos acender uma chama eterna de amor e superação em nossas vidas. Boa audição. Osmar Barbosa. De André Luiz. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha.